Capital e Poder.
Capital e Poder conversa com o prefeito Silvio Barros. Estamos no nosso último bloco e vamos direto ao assunto. Ano de eleição. Sucessão de um poder executivo cuja gestão tem uma série de números para comemorar, não só em quantidade de obras, contas, reservas da própria prefeitura, recurso próprio. Uma gestão que tem um IDH fantástico, só que como transferir isso para um sucessor? No ano de eleição, Silvio Barros tem um candidato, inclusive, que declarou aqui na CBN ser o seu candidato, o vice-prefeito Roberto Pupim. E aí eu vou fazer uma comparação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando fez campanha para sua ministra, então ministra e chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que acabou assumindo todo o staff do presidente Lula, que conseguiu transferir a ela, com o seu carisma, sua capacidade de fazer política, como exemplos populares, a figura de Dilma como sucessora. A gestão de Silvio Barros é de Silvio Barros. Roberto Pupim nem sempre é visto como uma pessoa associada a essa gestão. Como fazer uma sucessão diante dessa intenção de ter um vice que o suceda, mas nem sempre associado à figura da gestão pública, por mais que seja seu vice em duas gestões?
Bom, eu diria que essa pergunta é complexa e a gente vai ter que dividir em três pedaços a resposta. Né? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: esses números que você diz que nós alcançamos, inclusive esse reconhecimento, esse atestado de competência na gestão pública nacional oferecido pela Fejan, você sabe tão bem quanto eu não consegui sozinho. Nenhum prefeito consegue fazer isso sozinho. Isso é resultado de uma equipe. De uma equipe afinada, sintonizada, harmônica, num conceito de gestão. A gente é só o maestro, mas quem faz o som, o maestro não faz som nenhum. Não, mas só fica balançando a varinha, mas o som que encanta as pessoas vem dos músicos. Então, nós estamos falando de uma equipe. Segunda coisa, muito importante o que nós falamos logo no comecinho da sua entrevista. Quem é que vai votar? Quem vai escolher? Quer dizer, como é que eu faço gestor? Eu não. Como é que a sociedade de Maringá escolhe o próximo prefeito? Eu não tenho a obrigação de fazer isto. A população tem a obrigação de escolher isto. E aí eu diria que a população precisa analisar alguns aspectos. Primeiro, entre os candidatos, ela deveria analisar, por exemplo, qual é o histórico de experiência que o candidato tem, se tiver, de administração pública. E se tiver de administração pública na cidade, como é que foi o processo? Foi bom? Foi ruim? Foi mais ou menos? Foi meia boca? Deixou saudade? Não quero ver nunca mais? Quer dizer, essas coisas, né? Então, precisa associar o candidato ao processo de gestão do qual ele participou. Até porque, como eu falei, tudo é resultado de equipe. E se foi parte de equipe, então precisa analisar o resultado do contexto. Por outro lado, precisa analisar também um candidato que nunca fez, que não participou, que não teve participação nesse processo. Então, vem daí uma inexperiência. E precisa analisar o candidato que tem participação, que tem o histórico de uma gestão que tem a aprovação que nós temos. Então, na hora que você analisar essas coisas e entender que tudo é resultado de equipe, você vai ter que ver, o candidato é muito importante, mas qual é a equipe? Como é que aqueles que estão em volta vão agir? Aqueles que estão em volta da nossa gestão vão continuar trabalhando. Essa é simples, quer dizer, a população, o eleitor, né? A população não, o eleitor que tem a obrigação e a responsabilidade de decidir o que ele quer para Maringá no futuro, ele deveria analisar esses aspectos. E ia dizer, bom, tudo bem, o candidato prefeito não é o prefeito, tem lá suas diferenças e tal, mas o prefeito não fez isso sozinho, ele fez com uma equipe. E nós estamos falando dessa equipe continuar trabalhando.
No país como o Brasil, onde se personifica muito o poder, de uma certa forma, o líder quase sempre ele é visto como, por mais que seja um maestro, como o senhor colocou, tem secretários, tem os funcionários públicos, tem uma orquestra. Mas o maestro vai olhar para o público e ficar com os aplausos, por mais que depois ele sempre mostre que não é um trabalho solitário, ele é a marca da gestão. E num país que personaliza muito o eleitor, e o senhor mesmo colocou nessa entrevista, o eleitor ele é muito imediatista às vezes. E ele vai ficar olhando para o gestor. E ele gosta de ter a lembrança e a confiança no gestor. É possível transferir essa confiança? Bom, quando se fala de política, de exercício político...
Eu sempre achei que isso era muito limitado até o Lula eleger a Dilma. Então, hoje eu tenho um conceito diferente. A prova está aí. A nossa presidente hoje é resultado desse processo de transferência. Então, eu acredito que o eleitor brasileiro consegue entender, sim, que existe uma relação nesse processo de continuidade. E talvez você tenha razão. Eu talvez seja o maior responsável pela população não enxergar o meu vice, Pupim, como sendo parte da administração. Porque eu acabei concentrando as atenções. Até nem vou dizer que fiz isso de propósito, mas pode ser que eu seja o grande responsável. Não ele, mas eu sou o responsável por isso. Porque eu distribuo os aplausos para os músicos, mas o maestro é que fica com o mérito. Então, eu talvez tenha sido o grande responsável por isso. Quer dizer, eu fui assumindo, fui fazendo e fui tocando e não deixei espaço suficiente para que a população hoje reconhecesse o Pupim como meu parceiro nesse processo. Mas, por outro lado, o eleitor que participou das duas últimas campanhas, ele tem, se tiver em casa ainda, ele vai ter lá um folhetinho com os nossos compromissos, onde a gente fala, a gente faz. E nós cumprimos os compromissos. E todos os compromissos, tanto da primeira gestão quanto da segunda, estão com duas assinaturas. A assinatura do Silvio Barros e a assinatura do Carlos Roberto Pupim. Ou seja, nós somos sócios nesse resultado. Então, eu não acho que isso seja um problema assim tão complicado, não.
Última pergunta. Meu tempo está espremido, mas eu não podia deixar de fazer. O ano de eleição é mais difícil de administrar, principalmente com as questões, os problemas que surgem ou os debates que surgem. Eles podem ganhar um viés político muito maior do que quando se está no meio de uma gestão?
Eles são fabricados para serem assim. Quer dizer, quem está fora e deseja assumir, no caso de uma gestão boa, onde a população tem um alto índice de aprovação, a única opção que ele tem é falar bem do atual ou desmerecer o que ele fez. Claro que se ele pretende ganhar a eleição, não vai falar bem da gente. Então, porque senão foi reforçando o nosso candidato. Qual é a outra opção? É arrumar um jeito de desvalorizar, desmerecer aquilo que a gente fez. E aí, nesse caso, sim, você tem toda a razão. Pequenos problemas se tornam enormes, se tornam coisas assim. Se constrói um processo para transformar um argumento, uma frase, uma palavra, um piscar de olhos, uma atitude, um telefonema, num grande escândalo.
Eu não vou conseguir segurar essa pergunta. Só considero que essa questão dos resíduos do tratamento do lixo tem se transformado numa questão política.
Você disse para mim que não ia perguntar, então eu não vou abordar essa questão, apenas eu diria o seguinte, eu realmente não vou tratar desse assunto aqui, mas eu quero aproveitar e vou reafirmar minha posição. Diante de tudo isso, do índice de aprovação, dos resultados que a gente tem, eu pergunto à população, alguém é capaz de acreditar, depois de conviver comigo como gestor durante 7 anos, que eu seria capaz de pensar em envenenar a população de Maringá? Em disseminar câncer na população? Inclusive no meu filho que mora aqui? Quer dizer, aí fica para vocês decidirem, vocês escolhem quem vocês querem acreditar.
Capitão Ipcolder conversou com Silvio Barros, prefeito de Maringá, falando sobre a gestão, os bons números da cidade, falamos também sobre a sucessão agora, nesse nosso último bloco. Prefeito Silvio Barros, muito obrigado pela sua presença aqui no Capitão Ipcolder.
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos os ouvintes e estamos sempre às ordens para continuar conversando com os maringaenses. É um momento oportuno para a gente esclarecer uma série de coisas. Obrigado.
Capital e Poder tem a produção de Walter Fernandes, na mesa de som Anderson Pompeu, direção de jornalismo Elcina Camura, direção nacional Marisa Tavares. Agora são 4 horas e 59 minutos, um breve intervalo. Daqui a pouco você tem o repórter CBN e depois o jornal da CBN, segunda edição. Mais uma vez, boa tarde para você, meu ouvinte.
Capital e Poder. Apresentação: Gilson Aguiar.